Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Este culto é a Deus, homenagem que nós fazemos ao nosso Deus, ao mesmo tempo que nós nos lembramos das mães, queremos parabenizá-las e queremos, a palavra desafiar talvez soe um pouquinho forte, mas deixa assim mesmo, queremos desafiá-las, no melhor sentido do termo, a ouvirem agora a palavra de Deus, esperando que ela de alguma maneira ajude. Ajude o quê? A você se tornar uma mãe melhor. Acho que não poderia haver uma homenagem maior a uma mãe hoje do que ouvir, em primeiro lugar, dos filhos, mas também de outra pessoa, do marido ou de alguém que conheça bem esta senhora, de ouvir de alguém: você é uma boa mãe. Então, no Dia das Mães, uma mãe ouvir: você é uma boa mãe. Eu não sei se há uma homenagem melhor. Pensei até em desenvolver o tema: o que é ser uma boa mãe?
Obrigado.
O que é ser uma boa mãe? Mas seria um tema muito abrangente e eu não quero tomar muito tempo. E haveria tantos pontos a abordar que ia ficar muito longo ou então ia ficar muito superficial. Então eu quero ver apenas um ponto. Extremamente importante, talvez o número 1 da lista, uma lista que nós fizéssemos, escreva aí o que é ser uma boa mãe. Então, o número 1 é o que eu vou tratar. Então, a minha homenagem pessoal a vocês, mães que estão aqui, consiste em tentar equipar vocês a se tornarem mães melhores do que já são, lembrando ou ensinando as que ainda não conhecem esta grande responsabilidade que Deus coloca através da palavra dele sobre as mães. Sobre os pais também. Claro, a passagem que eu vou ler aqui vai se referir aos pais, a quem tem filho, ou a pai ou a mãe. Então, os pais ouçam e apliquem para si também. Mas eu estarei me dirigindo mais às mães, por motivo óbvio. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 9. Passagem bem conhecida. Deuteronômio capítulo 6, versículo de 6 a 9. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, agrada-te, Senhor, de fazer com que esta pregação toque corações de mães, de pais, de quem está aqui que não é mãe nem é pai, mas é a tua palavra que está sendo pregada e que ela surta efeito. Agrada-te, Senhor Deus, de levar pessoas a Cristo que porventura não tenham tido ainda a felicidade de abrir o coração para entregar totalmente ao senhorio do teu querido filho e nosso amado Salvador. Agrada-te de ser glorificado neste culto, não somente nesta pregação, mas em tudo o que estamos fazendo aqui, inclusive o café gostoso que acabamos de ter, que tudo tenha sido para o teu agrado e para a honra do Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Na realidade, essa passagem mostra, indica a responsabilidade dos judeus de se manterem permanentemente lembrados das palavras que receberam de Deus através de Moisés, e os que fossem pais e mães, uma responsabilidade extra de passarem aos filhos. Então não é uma passagem exclusiva para pai e mãe, para qualquer judeu da época, no contexto ali. Agora, tendo um filho, então, além de você cumprir tudo isto, vou lhe dar um peso adicional. Você vai passar as minhas palavras para os seus filhos. Agora, que palavras? Aqui do versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se refere a quê? Entendo eu que é o conjunto de tudo que Deus havia revelado até aquele momento a eles e ainda revelaria ao longo do tempo. Mas à medida que a revelação de Deus fosse chegando e sendo adicionada, que esta revelação de Deus fosse seguida à risca. Então estas palavras aqui estão nesse termo, está incluído tudo que Deus até aquele momento havia dito para eles. Os versículos 1 a 3 nos ajudam a responder isto, ou dão base para esta resposta. Versículos de 1 a 3 do mesmo capítulo 6 de Deuteronômio. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus e teus pais. Deus, então, diz que as suas palavras deveriam estar, antes de tudo, no coração de cada um, incluindo os pais e as mães. A palavra aí que é traduzida por coração, ela traz a ideia de ser o centro entre dos pensamentos do ser humano, onde reside a vontade, a razão, a racionalidade, reflexão. Isso é que significa ali no termo coração, que é bem traduzido, porque hoje quando nós falamos coração, embora muita ideia de mente, aliás, de sentimento, mas inclui a ideia de mente, inclui a ideia de raciocínio, como se fosse ali realmente o centro mental, espiritual do ser humano. Então, dá bem a ideia aqui, estará no teu coração. Então, a palavra de Deus deveria estar constantemente sendo alvo de consideração, de exame, de reflexão o tempo todo. Versículo 7, diz a palavra, o verbo aqui, tu as inculcarás a teus filhos, agora falando dos pais e das mães. O termo original lá tem a ideia de afiar, de aguçar. Literalmente é isto. Mas adquiriu também o sentido de repetir. Então fica gostoso quando nós somamos esses dois conceitos de repetir, mas de uma maneira tal que a palavra se torne mais afiada, ela se torne mais apta a penetrar o coração daquele filho. Torna a minha palavra mais aceitável, mais penetrante para o teu filho. Repete, e repete, e repete. Mas veja como repete. Repita de uma forma mais agradável, mais conveniente, mais eficiente. Encontre uma maneira. E a própria Escritura aqui responde como tornar mais penetrante para o filho, então, esta palavra. Vou dar uma sugestão, ou mais do que uma sugestão, indica como é que Deus quer. O próprio final do versículo 7 nós temos aqui. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, faça com que a palavra de Deus se torne aceitável ao seu filho, repetindo ao longo do dia, e que ela se torne naturalmente, eu quero grifar a palavra naturalmente, que ela se torne naturalmente objeto de conversas no lar e fora do lar. Então, que seja uma repetição, mas uma repetição gostosa. Não alguma coisa como um papagaio, ou nos dias de hoje, liga aí um gravador e deixa a palavra de Deus rodando lá 24 horas, pronto, estou cumprindo o que Deus quer. Estou repetindo a exaustão aos ouvidos dos meus filhos. Coloco no quarto deles um gravador e fica lá o dia todo. Não, não. Repita, mas fazendo com que essa palavra se torne mais aceitável, mais afiada para entrar no ouvido e no coração do filho. Quatro situações aqui são citadas para mostrar o quanto ela deve estar presente no cotidiano. Presente no cotidiano. Três em casa, vocês viram aqui, sentado, levantando-se e ao se deitar. E uma fora de casa, andando pelo caminho. Então, o que ficou? Não sobrou nada. Então, Deus quer que a palavra dele esteja sendo alvo de conversas em casa, não somente num momento formal, porque o momento de você se levantar, ainda com os cabelos desgrenhados e os olhos ainda assim sem enxergar direito, ainda as ideias se formando ainda, não tem nada de formal nisso, muito pelo contrário, mas fique ligado. E na hora de se deitar, ele já com sono, os olhos pela metade, já começando a colocar o lençol por cima, já vai se deitando, ou deitando um filho ali, e o casal se deitando ali. Está em momento de pensar, de conversar, está valendo. Ninguém vai chegar ao ponto ridículo de pensar que pai, mãe e filhos, e um desde que acordasse até eu dormir, o tempo todo, falando só na palavra de Deus, sem falar no café que queimou, ou está maravilhoso, sem falar na carne, sem falar nas notas, sem falar na saúde, no problema disso ou daquilo. Claro que não. Mas a palavra devia permear aquele lar, desde o momento de se levantar, sentando ali na casa, saindo lá para o trabalho, ou para a escola, ou com diversão, para onde fosse, voltando, andando pelo caminho, e na hora de dormir, fala na minha palavra. Em suma, olhando agora para o aspecto de filhos, os filhos deveriam estar totalmente envolvidos pela palavra de Deus. Versículos 8 e 9, estive estudando aqui, e os eruditos aí das escrituras, eles não sabem, não conseguem identificar se essas palavras Deus quis torná-las de uma maneira literal ou não. Não sabem, até hoje não sabem. Interessante isso. As atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. É literal ou não é? Ou é uma figura que Deus usou através de Moisés para mostrar a importância que ele dava para que a palavra de Deus estivesse bem presente na mente, no coração e nas circunstâncias da pessoa? Não se sabe. Mas muitos judeus levaram a pé da letra. E aí seguiram os filactérios. Vocês já viram, ouviram falar dos filactérios na Bíblia? Novo Testamento fala, Cristo fala dos filactérios. São caixinhas de couro com umas tiras dentro, citando algumas partes da lei, inclusive esta passagem aqui, tira de pergaminho que eles colocavam dentro, e colocava em cima da cabeça e amarrava em torno do rosto aqui e dava um laço. Literalmente, muitos passaram a usar. E havia também uma caixa que eles usavam no braço esquerdo e amarravam, e dessa caixa saía uma tira em torno do braço e rolando a mão. Deus não mandou na mão? Então levaram de uma maneira extremamente literal. E a quantidade de voltas que dava em torno do braço era contada. A quantidade de voltas que dava na mão era contada. Aí já é por conta dos estudiosos judeus, porque aqui não diz a quantidade de voltas e tudo mais, mas eles são tão extremistas e que até passaram do que estava escrito aqui. Surgiram os mezuzás. Tem até um jogo que alguém criou aí chamado mezuzá. Mezuzás eram caixinhas maiores do que os filactérios que eles colocavam nas portas das casas. Ainda hoje há portas de casas de judeus que tem lá a caixinha e dentro tem lá uma tira escrita parte da lei. Se esses sinais aqui externos que esses judeus adotaram, seguindo literalmente o que Deus mandou, se eles fossem expressão fiel do que acontecia na realidade, tudo bem. tudo bem. Quer usar uma caixa em cima da cabeça amarrada aqui com a lei escrita dentro? Deus mandou. Não, é figurado. Não, é literal. Para mim é literal. Tudo bem, então use a caixinha. E quer usar aqui a caixinha no braço com a fita enrolada aqui? Use. O problema não é isso. O importante é que essas caixinhas refletissem a realidade espiritual do que Deus quis. Porque é evidente que o resumo disso aqui tudo não é que o judeu andasse agora com uma fita enrolada no braço e o caixa em cima da cabeça. É claro que não. Ainda mais ele falou em coração, falou em dormir, em acordar, em andar pelo caminho, é evidente. E foi o que aconteceu. Infelizmente, se tornaram rapidamente sinais de uma religiosidade fria e às vezes hipócrita. Tanto que o Senhor Jesus Cristo, quando veio aqui, 1500 anos depois de Moisés, denunciou duramente os fariseus porque usavam os filactérios, já tinha surgido também a ideia de umas franjas nas roupas, mas usavam para serem vistos. Ele dizia: vocês alargam o filactério, vocês botam uma tira bem grossa para poder as pessoas verem com mais facilidade que vocês estão cumprindo a lei de Deus. Hipócritas! E ele denunciou duramente: mas senhor, eu estou cumprindo a lei, literalmente. Não é assim que se cumpre a lei de Deus. Se cumpre a lei de Deus no coração, antes de qualquer coisa. E o próprio Deus diz, está lá escrito, no versículo 6, que estaria no teu coração. Então, o exterior não tem problema, desde que reflita a realidade interna. Bom, seja como for, a obediência sincera ao que Deus queria, que era a valorização pessoal da sua palavra e a transmissão aos filhos, seria abundantemente recompensada, que fala, com vida longa, na terra que emana leite e mel, a ideia de proteção, outras passagens do Velho Testamento contém isto, e bens materiais, seria abundantemente suprida esta obediência com bênçãos espirituais, mas bastante também focalizado o aspecto material. 3.500 anos depois de Moisés, ou seja, hoje, aproximadamente, obviamente esses princípios continuam os mesmos, plenamente aceitáveis hoje, os princípios que nós vemos aqui. Isso é tudo detalhe das promessas de uma vida longa na terra, de ter terreno aqui, de ser rico aqui, ter dinheiro aqui. O Novo Testamento excluiu praticamente totalmente esse elemento que tinha de uma maneira forte no Velho Testamento para o povo de Israel. Agora, o Novo Testamento, a época da igreja, esse aspecto de bênçãos aqui materiais, em termos de terras e até mesmo de saúde perfeita e tal, não conseguimos ver isto no Novo Testamento. Pessoas que ensinam isto toda vez têm que puxar o Velho Testamento e tiram do contexto e causam um grande dano, porque nós não encontramos no Novo Testamento hoje esse tipo de promessa. Mas promessas espirituais, encontramos de toda a ordem, começando com a paz no coração daquele que obedece e segue os princípios de Deus. Então, aplicando para hoje esses princípios, eu diria, mãe e pai, não há nesta terra tarefa mais importante para você cumprir com seus filhos. Não há nesta terra tarefa mais importante para você cumprir com seus filhos do que passar para eles a palavra de Deus. E agora ela está completa. Já que de Moisés não estava, agora está. A Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, o conjunto desses 66 livros que nós conhecemos como as Escrituras, ou a Palavra de Deus, o conteúdo disto aqui, Deus espera fortemente, fortemente, que cada pai, cada mãe, passe de uma maneira intensa para os seus filhos. Mas você não vai conseguir passar se não conhecer bem, claro. Que conhecer bem a palavra de Deus, para poder passar para o filho. E não cometa o erro de pensar que conhecer bem é saber os 66 livros de cor. É ler a Bíblia inteira duas, três vezes por ano. É não faltar uma pregação. É fazer um estudo bíblico há 10 anos e não faltar um. Essas coisas são ótimas. Graças a Deus se você faz e continue fazendo. Ótimo. mas não suficientes para poder dizer: eu conheço a palavra de Deus, para me colocar em posição de fazer o que Deus quer. O quê? Passar para os meus filhos de uma maneira intensa. Você precisa abrir o coração para o que Deus lhe revela e lhe ordena através da palavra dele. Não é só a mente, não é só a sua inteligência, o seu QI, a sua instrução, o seu grau de cultura, a sua capacidade de memorizar e decorar. Pode usar tudo isso, mas não adianta. Você precisa abrir, não adianta se não abrir o coração. E se expor muito à palavra de Deus. Agora, utilizando aqui, para a época de hoje, o que Deus disse lá. Andando pelo caminho, ou ninguém anda mais pelo caminho, a gente só anda em cima de uma esteira. Ou então numa academia. É no carro, no ônibus. Tudo bem, então compra aparelhinho, em MP3, em WMA, em sei lá o quê, compra aparelhinho e coloca no ouvido como um recurso excelente para quê? Para que a palavra de Deus esteja enchendo o seu coração enquanto você está ali num trânsito horroroso, irritante, parado ali 15 minutos andando 10 metros de 15 em 15 minutos, você está ali ouvindo. E alguém que está em casa, que está em algum trabalho ali, caseiro, doméstico, fazer coisa, liga ali um gravador, coloca ali um CD para tocar, uma música com uma boa letra, um livro que está sendo lido, uma boa pregação, mas vai fazendo com que o seu coração se encha das coisas de Deus no seu dia a dia, ao longo, não é o tempo todo, não é o dia todo com o aparelho ligado nos ouvidos, obviamente. Mas talvez, obviamente, sim, muito mais do que provavelmente você faça hoje. Eu não sei quantos minutos você passa por dia, quantas horas, não sei. Permitindo que o seu coração seja banhado por esta palavra que Deus quer que entre dentro de você de toda forma. A ponto de dizer, escreva na porta da sua casa, escreva nas paredes, provavelmente mais de maneira figurativa mesmo. E nem deixe que fique só nisso mesmo. Estude de uma maneira um pouco mais profunda. Tire um tempo para um estudo, uma leitura de um livro um pouco mais denso, para você ir se aprofundando na palavra de Deus. Converse mais com as pessoas. Às vezes eu fico pensando, um jogo de voleibol, um jogo de futebol, e vários grupos de jovens reunidos ali e tal. Várias vezes eu pensei, quantos desses grupos será que estão falando ali alguma coisa espiritual? Ali, entre um jogo e outro, ou uns que não vieram jogar, mas só bater papo, jogar um totalzinho, mas perdeu e está esperando a sua vez ali, batendo papo, ou na hora do lanche, tudo. Quantos por cento da conversa de um jovem ou de um adulto naturalmente flui a palavra de Deus? Flui! Natural, não é uma coisa decorada, não é uma coisa forçada, mas vem de dentro, porque o coração está cheio e a boca fala do que está cheio o coração. Fico pensando e fico com medo da resposta. Fico com medo. Porque o que Deus quer é que a palavra de Deus esteja no coração. Somente quando você estiver, então, impregnado das verdades de Deus, é que você vai começar a passar, de fato, para os seus filhos essas verdades, quando você estiver impregnado delas, passar como Deus quer, de maneira natural, para os filhos que estão ao seu redor, mas para os vizinhos, para outros, vai sair de você naturalmente e vai passar com autoridade, porque você conhece, e de uma maneira bem natural. Tudo bem com os cultos familiares com hora marcada. Tudo bem com leituras já estipuladas para os filhos. Tudo bem querer sempre, antes da refeição ou depois, ler alguma passagem das Escrituras. Tudo bem. Mas, mãe ou pai, não deixe que isto fique mecânico. Não deixe que isto vire um filactério moderno. Aquele costume que você obrigou de uma maneira fria, está vendo que não tem ambiente, não está na hora, um está até com febre, o outro tem prova, só pensa nessa prova, está angustiado, mas vai ter que ouvir aqui a palavra de Deus e tal. Não sei, eu fico com medo, às vezes, desse tipo de educação cristã. Excelente que tenha os estudos, repito, e várias vezes, se for preciso. Mas examinem o aspecto do coração, da naturalidade. Isso é o que eu estou tentando passar para vocês, porque eu vejo isso claramente nas Escrituras. E nem deixe que fique só ali mesmo. O filho tem a noção, dizer, ah, pronto, mamãe já leu ali o versículo, pronto, posso sair, mamãe, pode. Acabou-se. Agora só no dia seguinte, outro versículo de novo, ou tem que orar na hora de dormir. Tem que orar, se não orar, não dorme. Graças a Deus pelos que oram antes de dormir. Graças a Deus pelos pais e pelas mães que sentam ao lado das camas das crianças e oram com elas. Graças a Deus. Sim. Nem quer ridicularizar isso absolutamente. Seria um crime. Mas enfatizo. Irmãos, é muito fácil virar mecânico. É fácil. Sabe o que é o difícil? É você ir contra a sua carne. Você encontra o mundo e adquirir realmente um coração cada vez mais aberto para a palavra, você se impregnar desta palavra e você passar para o filho, dirigindo o carro na hora da prova, dizendo uma frase que fala em Deus de uma maneira muito natural, aquilo vai muito mais fundo, vai mais aguçadamente dentro do coração do seu filho. Isso é difícil. Você adquirir este ponto de respirar a palavra de Deus. Agora, exigir horário e abrir a Bíblia e ler 10 versículos todo dia, isso é fácil. Embora, graças a Deus, seja bom e faça isso com sabedoria. Mas eu quero terminar, pode parecer até uma contradição, porque é um terminar com o que há de mais importante neste texto aqui, que eu não li de propósito. Eu não sei se vocês notaram, os que são mais ligados aí nas pregações. Primeiro eu li do versículo 6 ao 9. Depois eu li do 1 ao 3. Ficou faltando. Ficaram faltando dois versículos. O 4 e o 5. Versículo 4 diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui um contraste grande contra o politeísmo da época de muitos deuses e tudo mais. Era uma novidade grande. Os hebreus tinham um único Deus. Não vou trabalhar em cima disto. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Este é o mandamento mais importante da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. É tão conhecido que eu fico com medo de cair naquela categoria do repetitivo mecânico. Talvez qualquer criança diga aí o mandamento principal: amar a Deus sobre todas as coisas. É. Mas não sei se tem saída, não sei se tem jeito. Talvez o jeito é esse, é pegar um dia, como estou fazendo aqui, e enfatizar numa pregação a importância deste mandamento aqui. E isso é o mais importante de tudo. Tudo que eu falei até aqui, a responsabilidade de cada judeu daquela época, ou do crente hoje, guardar no coração a lei de Deus, passar para os filhos, estar lembrando continuamente. Tudo isso seria de um valor muito limitado, para não dizer sem valor, caso não cumpra o que está escrito aqui. Amar o próprio Deus com todas as forças. Eu vou escolher o termo limitado, sem valor não. Porque alguém está passando a palavra de Deus, mesmo que não ame a Deus, mas está passando e Deus pode se glorificar naquilo até converter aquela alma. Então vamos ficar desta forma. Sem amar a Deus, tudo que foi dito aqui, para guardar a palavra no coração, para explicar, para falar o dia todo e tudo, terá um efeito muito limitado. Primeiro, quem não ama a Deus, e que não ama a Cristo, não ama a Deus, então posso dizer, quem não ama a Cristo como um Deus Todo-Poderoso, As palavras dele, Cristo, nas Escrituras, a palavra de Deus, são estranhas no seu todo, esquisitas, parecendo sem lógica, injustas e até de mau gosto em alguns pontos. Ah, tem lugares belíssimos que ninguém na face desta terra discute a beleza. Mas pegando a palavra de Deus como um todo, alguém que não tem uma submissão a Deus através de Cristo, vai ler as partes bonitas, mas quando chegar em algumas partes, vai dizer: não, isso aqui eu não aceito, isso aqui não é justo, isso aqui eu não entendo, não é razoável. Então, como um todo, a palavra de Deus parece muito esquisita e entra atravessado numa mãe que não tem Deus, em primeiro lugar, num pai que não tem Cristo, em primeiro lugar. Ela entra de uma maneira muito esquisita. Então ele vai passar para o filho, mesmo com uma boa vontade, acha bonito, acha que é importante passar para o filho alguma religiosidade, então ele vai passar o que ele sente, o que ele vê. Então ele vai passar uma palavra de Deus muito distorcida, não conscientemente, né, por malícia, porque não entende. Então ele acha estranho, vai passar com gosto, com gozo, com alegria para o filho, uma coisa que é para ser maravilhosa, que ele mesmo não acha. Então é algo muito estranho. E mesmo aquele que já ama a Deus, aquele que já mostrou com o senhorio de Cristo o próprio coração e já ama a Deus, muitas vezes tem dificuldade de aceitar toda a palavra de Deus, porque algumas partes realmente parecem difíceis, para não dizer esquisitas. Aceita agora pela fé, mas a mente ainda briga muito aqui dentro para entender algumas coisas e até desiste de brigar, porque vai, já compreendeu que não vai alcançar isso nunca, a não ser no céu, se Deus permitir. Então, até mesmo para nós que somos crentes, estudar a Bíblia e passar, vai, ao passar por nós, vai ter um defeito aí em nós. Não se preocupe com isto, porque é normal, é natural. Nós somos limitados, somos falhos, fracos mesmo. Por mais que nós entendamos, ainda podemos entender mais. Mas tem uma solução que aqui funciona. Você amar mais a pessoa de Deus. No momento que você amar o próprio Deus, aprendendo mais dele da palavra, e pelo que o Espírito Santo vai lhe ensinando dele, com certeza a palavra dele vai ficar cada vez mais doce. Você considera cada vez menos importante entender aquele ponto ali, eleição, soberania do homem, estabilidade, aquele ali que não vai entender nunca, aquele ali parece ser uma luta. E passa a ser um descanso tranquilo de fé em cima de um Deus que você ama e sabe que Ele é soberano. Então você já para de lutar, não covardemente, mas pela fé, de um amor a um Deus pessoal e ao qual você agora está cada vez se familiarizando mais com Ele e gostando, curtindo, com expressão da, com perdão da palavra, curtindo, gostando, se deliciando com a palavra dele, Deus. Porque você pode gostar da Bíblia, como pessoas gostam de poesia. Tem gente que abre o coração para a poesia. Abre o coração para a história, passa a vida toda lendo história, faz curso de histórias e poesia e física, e ama aquele assunto, aquele ramo da ciência. Ama! Então alguém pode chegar ao ponto de dizer: não, eu amo a palavra de Deus, sim, eu amo a Bíblia. Mas é limitado, muito limitado. Quer amar a palavra de Deus, não se esqueça, ame ao próprio Deus. Eu quero encerrar lembrando: leia o Salmo 119. É o maior da Bíblia. Leia em partes, se assim você quiser. E peça a Deus para que a paixão que aquele salmista mostrou pela palavra de Deus e pelo próprio Deus, que ela possa penetrar o seu coração. E agora, em termos de encerramento, para aquelas que são mães. Se você é mãe, passe melhor a palavra de Deus para o seu filho. É extremamente importante, é fundamental isso que ele quer de você. E não adianta passar uma palavra que você não conhece. E nem adianta conhecer num nível bem limitado, marcado por um conhecimento muito fraco e imperfeito do próprio Deus. Busca Deus, busca a palavra dele, e você está sendo uma mãe realmente que agrada a Deus no que é mais importante. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, é um mistério o que Tu fazes com a aplicação da Tua palavra, pois ela está aqui exposta, pregada, e que o efeito poderoso, misterioso, o trabalho invisível, mas o efeito visível, seja aqui realizado pelo Teu Santo Espírito, tornando mães muito mais buscadoras de Tu mesmo, Senhor. E desta forma, abrindo mais ainda o coração para a Tua palavra e passando para os filhos, para o marido, para quem quer que esteja ao seu redor. Seja com os pais também, com qualquer um aqui que ouvir esta palavra. Para a honra e glória do Teu Filho, nós Te pedimos e Te dedicamos esta palavra. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.